Bom dia, ouvintes da Rádio Autêntica Favela. É mais um Tribuna do Trabalhador, iniciando. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje, programa recheado aí, né, de algumas novidades e outras é o prosseguimento do nosso programa, que é informativo, classista e combativo. Então, sem mais delongas, apresentar aqui nossa bancada, Magrão e Batista. Magrão, bom dia.
Bom dia, Valdez, Batista, todos os ouvintes. Mais um programa Tribuna do Trabalhador no ar. Uma semana, assim, que a gente vai tratar de algumas questões muito importantes para a categoria, mas também para a classe, porque nós estamos vivendo aí um período de grandes transformações, de grandes mobilizações, mas que também segue em curso um plano de contenção dos levantes da massa, que seja um golpe contra-revolucionário em curso, e que com essa política do apaziguamento, com essa política de conciliação de algumas direções aí, principalmente no momento do ano eleitoral, a gente vê aí eles jogando para debaixo do tapete muitas questões, e a gente tem que levantar a bandeira da luta. E levantando a bandeira da luta é chamando o povo a se organizar, é chamando o povo a ter assento nas questões que estão ocorrendo aí, para a gente, no momento certo, a gente se levantar e levantar de forma contundente. Então, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Bom dia, Batista.
Bom dia, Valdez, Magrão, todos os nossos ouvintes, especialmente os trabalhadores da construção civil, os companheiros da diretoria do Marreta. Hoje nós, no nosso programa, né, vamos ter os temas que a gente sempre traz o acompanhamento, né, a luta na construção civil, a situação do transporte público aqui na capital e na região metropolitana. Né, vamos ter também uma notícia, né, sobre um importante greve estudantil que iniciou ontem na Universidade Estadual de Minas Gerais. Temos o áudio de um estudante da UENG, do curso de Ciências Sociais. Vamos falar também sobre o 1º de maio, né, do último final de semana, e o editorial da Nova Democracia. Então temos muitos assuntos aí do interesse dos nossos ouvintes. Fique conosco aí até às 10 da manhã.
Bom, então entremos aqui na Constituição Civil, né, que durante essa semana teve muita movimentação, reuniões nos canteiros de obra e várias outras atividades. Com a palavra, o Magrão aí.
Bom, Valdez, você e eu e você, nós estivemos divididos em duas equipes, a sua com a minha, no qual nós realizamos várias visitas em obras e principalmente reuniões importantes na Direcional, na PHV. Essas obras que teve grandes mobilizações durante o período aí, e a gente esteve conversando com os trabalhadores e mostrando para eles, apontando para eles, e principalmente mostrando que nesse mês, amanhã, segunda-feira no caso, segunda, terça-feira, que é o quinto dia útil do mês, as empresas terão que pagar todas as diferenças de novembro até agora. E isso pagar para os trabalhadores, e caso eles não recebam, no boletim está orientando o trabalhador acionar pelo WhatsApp e falar e cobrar da empresa. Nós vamos para cima da empresa, da mesma forma que temos ido por causa de outras questões. Também nas reuniões que nós realizamos, eu particularmente, a minha parte, nós atingimos mais de 1.000 trabalhadores, você também do outro lado, nós tivemos uma grata satisfação, e principalmente saber que a boa parte dos trabalhadores, ouvintes assíduos do nosso programa, acompanham atentamente o programa. Então, nesse período, nós vimos como que se mobilizou a patronal para tentar enfraquecer o sindicato, e segue mobilizando, tentando colocar os trabalhadores contra o sindicato. Teve a greve lá da Walter Lopes, nós comentamos na semana passada, mas também não descartamos estourar mais algumas, não, porque tem empresas aí que estão querendo jogar pesado, colocar trabalhador contra o sindicato, e o trabalhador denuncia para a gente mesmo, vai lá e fala, não deixa, que não quer, mas que tem empresas que, inclusive tem empresa que quando o trabalhador vai entrar nela, a primeira questão que eles colocam é para ele ser contra o sindicato. Então está tendo muitas denúncias nesse sentido, e nós estamos indo para cima e estamos tendo uma grata satisfação de ver o respaldo que a gente está tendo junto à categoria. Inclusive, nós temos que trabalhar esse prestígio que a gente tem com a categoria, trabalhar com eles para estar construindo, consolidando os trabalhos locais para a gente preparar o nosso congresso, que vai ser em julho, o nosso congresso da categoria, e nós já estamos chamando eles. Principalmente chamando a responsabilidade para todos os trabalhadores, que nossa direção, a direção do Marreta, ela não é feita por acaso, ela é feita, forjada na luta e diretamente em contato com a categoria. Então, a categoria, quando vê o sindicato na porta, ela não está vendo um funcionário, ela está vendo um diretor do sindicato. Então, a gente tem esse respaldo, conversamos olho no olho com o trabalhador e ele está entendendo esse momento e, principalmente, nós já estamos, como nós terminamos a jornada de luta 2023, nós entramos na jornada de luta 2024, porque já em setembro já começa a campanha salarial e nós queremos preparar esse congresso, preparar com propostas bem acessíveis e bem contundentes junto à categoria para a gente mobilizar. E, por outro lado, a gente tem visto assim, um berreiro dos reacionários e dos puxa-saco da patronal que não tem conseguido convencer o trabalhador, mas eles insistem em querer colocar o trabalhador contra o sindicato. Inclusive sobre a questão da cota negocial, que é de R$ 11,95, tem, os desesperos deles é grande, que eles chegam, ó, vai descontar 150 seu, 200 de você, 120 do seu, 80 do seu e tal. Isso é conversa fiada. O boletim do sindicato está bem explícito aí. É R$ 11,95 e o que eles estão fazendo é a mesma tática dos reacionários da extrema-direita que ficam aí fazendo fake news e querendo criar distúrbio para querer estourar. Ou seja, todo mundo sabe que quando as massas estouram e se revoltam com alguma coisa, fica incontornável. Só que eles estão querendo canalizar essa explosão, essa inevitável explosão das massas contra todas essas sacanagens que é cometida no dia a dia no local de trabalho, contra as suas direções de classe. E nós não podemos deixar isso.
Pois é, até inclusive, Magrão, foi muito dito nessas reuniões, né, a respeito da Assembleia de Prestação de Contas e muito elogiado lá nos canteiros de obras.
Que vai ser sexta-feira.
É dia 10, sexta-feira, a partir das 18 horas. E outro negócio importante, se diretamente a gente atingiu cerca de 2 mil, então indiretamente a gente deve ter passado muito disso. Por quê? Porque quando a gente atinge o trabalhador direto da empresa principal, a gente também atinge vários e vários outros que estão nas terceirizadas. Porque hoje está naquele canteiro, dali a pouco ele está em outro. E foi muito dito também, Magrão, que o primeiro momento era essa mobilização, esse berreiro de canalizar a revolta do trabalhador com as precárias situações nos canteiros contra o sindicato. Mas isso aí também para esconder um negócio. Ano passado, não sei se você lembra, em pleno dezembro, trabalhador reclamando que ainda não tinha recebido a reposição salarial. Porque não dá nem para falar que são reajustes, né? Só repõe ali o que a inflação come, mais ou menos, que a inflação também é uma falácia, essa inflação, mas eu acho que o importante é que o trabalho segue sendo feito, os trabalhadores agora estão com a bola na mão, tem que cobrar, tá? Cobrar a aplicação da reposição, cobrar a reposição do retroativo, que esse aí que é o motivo da choradeira lá no final, né? E a patronzada é sempre assim, enrola, enrola, e quando chega na hora que assina, começa a choramingar, porque foi criando um passivo ali. Então, vamos ter essa assembleia, né? No dia 10, né? Teve a eleição passada, a posse já está beirando aí também, né, Magrão?
Pois é, a posse da nova diretoria no dia 15, uma posse formal, né? Ela é dia 14, termina o mandato da diretoria atual, e a partir do dia 15 começa o mandato da eleita. E no dia 18 nós vamos estar lá fazendo uma celebração, uma posse oficial com os diretores, os novos diretores que foram eleitos pela categoria, com seus amigos, familiares e tal. E estamos convidando aqui os companheiros que quiserem ir. Nós vamos estar fazendo essa posse no dia 18 lá no sindicato.
Inclusive o Tribuna vai estar presente, vamos estar entrevistando, conversando, né, com alguns dos novos diretores, né, também falando um pouco sobre as novas propostas, né, que a diretoria está trazendo para a categoria, né, as principais bandeiras de luta, né, que essa nova diretoria já levantou, né, na sua preparação e durante o recente seminário, né, realizado no sindicato. Né? Então nós vamos estar acompanhando todo esse processo aí, né, pelo Tribuna.
Inclusive, Batista, eu queria dizer para você que esse programa está sendo bem ouvido e ouvido por outras categorias, que nós falando dessa questão do nosso projeto que a gente tem de retornar o curso de leitura e interpretação de projetos e tal, para aperfeiçoar os trabalhadores, voltar com a Escola Popular Orocílio Martins Gonçalves. Nós tivemos a grata visita de 3 estudantes de arquitetura da UFMG, que tivemos conversando, levamos eles, mostramos, contamos a história, teve dois deles que nós levamos numa obra, numa reunião dessa, para eles acompanhar como que é feito o nosso trabalho no nosso dia a dia. E eles estão se propondo a engajar com a gente para desenvolver um projeto de reabertura da escola popular nesse sentido, de dar aulas de preparação. Então, isso é muito importante.
E reforçando, né, Magrão, que esse ano são 45 anos, né, dos grandes levantes operários de 1979, nesse ano também, né, que o movimento popular do país todo denuncia, né, os 60 anos do golpe militar de 64, né, denuncia a posição conciliadora do governo. No último programa, o Magrão nos falou, né, sobre a celebração, né, o grande ato político, né, de denúncia que ocorreu no Rio de Janeiro, promovido pelo jornal A Nova Democracia. Né, o companheiro teve presente, né, representando o Sindicato Marreta, e quem quiser, né, ver o depoimento, né, uma denúncia contundente, né, uma grande agitação sobre a necessidade de continuarmos levantando a bandeira, né, da revolta operária, da luta combativa do povo, né, está disponível no canal do A Nova Democracia, né, essa intervenção. E dizer também que o nosso congresso ele vai ter também, né, esse caráter de celebrar, né, Magrão, essas grandes levantes operários, né, porque coincide inclusive com esse marco, né, de 45 anos, né, dessas grandes revoltas, destacadamente, né, a revolta dos operários da construção civil, né, que sacudiu Belo Horizonte, né, e no país todo. É uma luta muito conhecida e reconhecida pela sua amplitude e sua combatividade. Né? Então nós vamos também, no decorrer dos próximos programas, atualizando os nossos ouvintes, né? Certamente será um evento contundente aí na capital aqui de Belo Horizonte.
Nós vamos estar também lançando um vídeo no YouTube, né? Contando essas histórias, que já tem um curto, nós fizemos, estamos editando ele mais longo, para fazer mesmo a história e contar a trajetória do movimento Marreta. Desde seu surgimento, sua forja, retomada do sindicato, as principais lutas nos dias de hoje e tal. Então esse vai ser o Dia do Trabalhador, que é 45 anos dos levantes operários de 79, mas também a chapa Marreta, ela entra, ela é na eleição que ela toma mesmo o sindicato em 89, então vai ser também 35 anos oficiais, ou seja, 10 anos depois dos levantes, o Marreta oficializa-se dirigente da categoria através do sindicato.
Bom, e no dia 27 também aconteceu um evento desse, que eu acho que foi no país inteiro, teve, né? Contra a tentativa do governo do oportunismo, né? De fingir que não ocorreu nada há 60 anos atrás, né? E teve a participação lá do Marreta, do Comitê do Jornal Nova Democracia. E foi lá no Instituto Helena Greco, Comitê Mineiro de Solidariedade ao Povo Palestino em Luta. Então, agora vamos pular aqui para a próxima parte aqui, que é a mazela do transporte, que, mais uma vez, para beneficiar, né, essa cambada, essa que são os monopólios aí do transporte coletivo na cidade, aí retirando um bocado de ônibus de circulação. Fala aí, Batista.
Então, são duas notícias, né? Que, como você disse, né? O cotidiano, né? De mazelas, de humilhações, de desrespeito, de insegurança, de corrupção, de covardia. Tudo que até adjetivo ruim, eu acho que hoje cabe aí no sistema de transporte de Belo Horizonte. Né, que, como a gente já disse mil vezes, para falar em transporte público aí tem que colocar muita aspa, né? Porque o transporte é tudo isso que a gente falou, mas público certamente não é. E aí, primeiro, eu gostaria que o companheiro Magrão aqui nos ajudasse aqui a compreender o absurdo dessa manchete, né? Que saiu no monopólio de imprensa aí na tarde de ontem, né? Falando o seguinte: custo no bolso. Passagens de ônibus devem aumentar por causa de reoneração de empresas. Aí aqui que tá o pulo de gato, no subtítulo. Olha como que eles colocam a manipulação, né, da informação. O que, que é esse monopólio? Olha como que ele coloca a notícia, né, de um novo pretenso aumento, né, das passagens. Aumento pode variar de 70 centavos a 1 real. Caso a reoneração da folha de pagamento seja mantida pelo STF. Magrão, explica pra gente. Então, o problema, a questão do aumento das passagens, a culpa é dos trabalhadores, né? É da folha do pagamento, como fica subentendido aí, né? Como fica subentendido nessa manchete maliciosa. E também é culpa do STF, ou será que tudo isso daí é cortina de fumaça e demarcação de posição na briga entre eles aí?
Na verdade, isso aí é uma política continuada de arrocho, de repressão, de arrocho contra o trabalhador. Sempre se coloca que o salário do trabalhador pesa na folha. Nós temos uma política salarial dos trabalhadores rodoviários que não tem cobrador, mas na planilha de custo da passagem, para aumentar, diminuir a passagem, está lá calculado o salário do cobrador, salário despachante, essas coisas todas, quando, na verdade, tudo isso já foi as calendas. Que aconteceu? Nós tivemos o subsídio da prefeitura no ano passado, que inclusive foi comentado, que para manter a passagem, o preço da passagem, teria que ter um subsídio. Foi votado o subsídio. Subsídio foi liberado. O que aconteceu? Aumentou a passagem. Agora, eles estão falando que tem que renovar a frota de ônibus e que tem que pagar folha, essas coisas todas. Tudo conversa fiada. O que que acontece? Liberar o subsídio não teve melhora. Pelo contrário, nesse tempo de calorão aí, a gente pegava ônibus aí quase morrendo, porque esses ônibus que eles fizeram, que falaram que tinha ar-condicionado, não, o ônibus tem ar-condicionado, ar-condicionado é bem cuidado, não é condutor de Covid, isso e aquilo outro, eles faziam toda uma propaganda. Esses ônibus, eu subi na Tupi ali no ônibus 4802, eu tive que defender o motorista, porque o motorista estava quase sendo linchado pelos trabalhadores, porque lá fora estava 37 graus, lá dentro, sinceramente, quando eu entrei, eu nunca senti aquela sensação no nariz, não, assim, aquele calor muito grande, porque os vidros todos lacrados e o ar-condicionado não funcionando, e os usuários começaram a pressionar o motorista. Aí o que aconteceu? A gente falou, companheiro, isso aqui não é culpa do motorista e tal. Aí fiz o discurso, o pessoal foi, agradeceu e tal, e foram se afastando, senão tinha batido mesmo no motorista. E isso, companheiro, quando eles colocam uma notícia dessa, igual fala aqui que vai colocar mais de 640 ônibus, né? Aqui, 648 novos ônibus. Meu amigo, nós estamos esperando esses novos ônibus faz tempo. Esse móvel que está rodando aí, pegando fogo, quebrando, desde quando implantaram o móvel, não trocaram. Eles só vão dando, tirando peça de um, colocando em outro. A gente pega aí móvel partindo no meio, móvel perdendo roda, móvel quebrando todo dia, essas coisas tudo. Essa é a conversa fiada. Eles querem colocar mais uma vez nas costas do povo, aumentar a passagem, que pode chegar até R$6,35.
Então, eles não satisfeitos em já ter enfiado a mão no nosso bolso e pegado mais de R$500 milhões, né? Porque somando os subsídios,
518,
né?
Milhões.
Quase 518 milhões, R$500 milhões, né? É um valor exorbitante, né, de dinheiro público, dos nossos impostos, do nosso trabalho. Não satisfeito com isso, esses gananciosos que estão, né, cometendo esses crimes premeditados, que esses acidentes são isso, né? Os ônibus não têm manutenção. Quantos áudios que a gente já não recebeu aqui de usuários, de motoristas, todo mundo que usa o transporte público, particularmente esses MOV aí, dizer do Morro Alto Vespasiano, né, que todo dia praticamente tem ônibus parado aí na pista, não satisfeito com isso, querem aumentar seus lucros e, covardemente, a palavra é essa, covardes, tentam jogar a responsabilidade no trabalhador. Porque é isso, o trabalhador é sempre quem é responsabilizado, sempre é culpado, é sempre nas costas do trabalhador, né, que o peso mais carregado vem, mais pesado vem. Tanto é, né, que o Valdez estava comentando. É 20 ônibus, né, 20 micro-ônibus, né, que desses suplementares que vão ser, né, vão parar de rodar por conta, né, do fim do contrato, né, de motoristas que faleceram, que já não estão por algum motivo podendo exercer a função, e as famílias querendo poder seguir com o sustento da família, né, que isso é um microempreendimento, né?
Esse é o absurdo maior.
As famílias são impedidas, não tem nenhum tipo de facilidade para prosseguir com isso. E o pretexto é ridículo. O pretexto que sai no monopólio de imprensa, né, dessa notícia é de que aquela, supostamente, aquela localidade onde aqueles ônibus estavam atendendo já não tem mais demanda. Nossa, mas se tem uma coisa que tem em Belo Horizonte é demanda por ônibus.
Demanda.
Eu acho que essa pessoa que falou isso não tá bem informada, não tá por dentro do que tá acontecendo. Né, Valdez? É o que nós estávamos conversando ontem, né? Sempre, né, é o trabalhador que é criminalizado. Mesma coisa, né, o taxista que faz taxilotação, que é perseguido, o camelô, os próprios pirueiros. Nós estávamos conversando sobre isso ontem.
Pois é. Primeira coisa, os ouvintes aí podem estar participando aí do programa, né, através do telefone 3282-1045. 3282-1045. Mas, ô Batista, tem um negócio que é interessante a gente pensar. Os caras estão querendo o prosseguimento da desoneração da folha. correto? Então significa que já teve. Então só isso aí não foi suficiente para esses caras encher os bolsos. Aí fala o seguinte, é que são as categorias que mais geram emprego. Aumentou a geração de emprego nesse período? Tem dúvida. E aí o seguinte, por que que tem a ver aumento de passagem com isso? Na verdade é o seguinte, o empresariado aí, essa gama aí que fala que são a parte que mais gera emprego, é o pessoal mais explorador que tem. Tá aí a construção civil. Teve nesse bolo aí, o transporte coletivo tá nesse bolo, e isso é chantagem com o trabalhador. Você quer ver um negócio? Teve um período onde o trabalhador passava um aperto danado, tinha o pirueiro para quebrar o galho. Não sei se vocês lembram disso. Essas periferias eram os pirueiros que salvava. Aí, o que, que eles fizeram? Vão tirar os pirueiros da praça. Aí, a máfia do transporte vai lá, assume o posto, põe um monte de gente com testa de ferro para poder criar esse transporte alternativo.
Para tirar os pirueiros fora.
Tirar os pirueiros da parada. Aí, você pensa no negócio. De que se tirar esse daqui de cima aqui, porque não tem ônibus que vai lá em cima.
Aqui na
Serra. Micro-ônibus, tem um micro-ônibus que vai lá. Aí vão tirar porque tá muito pesado, não sei o quê, mas é tudo falácia para poder continuar metendo a mão, né? E, inclusive, esse negócio da desoneração, Batista, a gente precisa de pensar profundamente, porque toda hora estão aí falando, a Previdência está quebrada, aí vai tirar mais recurso. Que a desoneração da Folha é isso, tirar das costas deles alguns impostos do tipo que vai parte para a Previdência, o trabalhador prossegue obrigado a continuar pagando, né? E aí que eu estou falando só de uma parte do que está dentro do pacote da desoneração. Então a gente precisa de pensar profundamente nisso, porque a tentativa deles de acabar de quebrar a Previdência extraoficialmente, porque a Previdência ela é superavitária para depois distribuir entre eles lá o butim.
Mas é importante a gente ressaltar aqui, principalmente para os moradores belo-horizontinos aqui, que viveram o início ali de 2000, quando teve uma verdadeira guerra no centro de Belo Horizonte, que foi os pirueiros, onde a polícia militar, com todo um aparato, travou uma guerra grande na Praça 7, onde os pirueiros cercaram o pirulito, fecharam ali o trânsito todinho, pararam o trânsito e teve um enfrentamento muito grande. Depois disso, eles fizeram esse jogo aí do ônibus suplementar e criaram as associações no qual foi formado e dividido para quem ia dirigir, quem tinha direito, quem não tinha. Isso foi uma forma que eles fizeram para amansar os pirueiros. Assim também como fizeram com os antigos toureiros, que eram os camelôs que tinha no centro de Belo Horizonte. Criaram esse monte de, que eles falam que é shopping do Paraguai aí, que tem aquelas lojinhas pequenas, e jogaram os camelô para lá, venderam e passaram a cobrar a taxa deles, não importando o que eles estão vendendo.
Agora me diz aí, Magrão, qual desses antigos camelôs, toureiros, que tem um stand num shopping desse hoje? Hoje cada shopping desse daí, cada corredor daquele dali, ou várias lojas, é de propriedade de uma ou outra pessoa, né, que tem mais dinheiro, e aqueles que estavam ali na correria do pão de cada dia ali, na rua, né, esses daí continuam de escanteio aí, sendo criminalizados, se virando.
Então, essa é a política feita, que você pega o cara lá na Galeria Pajé, chega aqui no Shopping Hoje, chega em qualquer shopping desses aí, são os mesmos donos que comandam tudo isso. Então, isso é uma máfia, é um monopólio, assim como também foi no Carnaval, que os trabalhadores teve que ir lá, fizeram filas e coisa para ser camelô, só que quem estava lá por trás daquilo tudo era aquela Marte Minas, né, que estava dando cobertura e falando assim, não, todos credenciados podem ir direto na loja Marte Minas, que vai ser feito aquele armazém de... quando reserva para a pessoa pegar, uhum. E aí vai ter desconto. Tudo o rio correndo para o mar. E nós temos que fazer essa água correr ao contrário, companheiros. Nós temos que levantar as massas e mostrar para ela que o único caminho é derrubar essa política econômica, essa política da miséria, do arrocho. E isso nós não vamos fazer, não é com conversa, não é fazendo greves isoladas, é preparando uma verdadeira greve geral de resistência nacional, colocando todas essas pautas na mesa e brigando por elas. Então é importante que todos os trabalhadores, as trabalhadoras, entendam esse momento. E essa jogada de tirar o ônibus suplementar e não deixar o familiar do que morreu, que tinha a autorização correr, é matar a sustentação desses familiares.
É tudo a serviço dessa política do lucro máximo para os monopólios.
Da máfia do transporte.
Exatamente, o lucro máximo para os monopólios, esse punhado de família que controla o transporte público aqui na cidade, na região metropolitana, né, para tudo ir para o bolso deles. Né? Então, e aí quando a pessoa... Eles, né, não têm oportunidade de trabalho e a pessoa vai, né, monta um pequeno comércio, entra num contrato desse de um ônibus, ou mesmo como o Magrão estava explicando, né, como vendedor ambulante e tal, é sempre perseguido. Inclusive, para concluir esse ponto, né, gostaria aqui de repercutir uma denúncia que a gente recebeu aí no decorrer da semana, né, de trabalhadores ali no entorno, né, da Arena do Galo, da Arena MRV, né, eles, trabalhadores ali vendendo churrasquinho, água, cerveja, essas coisas, o pessoal sendo brutalmente reprimido, né, tá rolando inclusive várias denúncias aí, né, não tem trabalho e quem vai trabalhar é perseguido. A mesma coisa acontece, né, com o pessoal que faz os táxis lotação aqui pro Serra, inclusive, que é um dos principais meios de transporte, né. Porque aqui no Serra mesmo, onde a gente está aqui agora, tem esse problema. Muitas vezes você pega o táxi, você vai ficar mofando lá, Ribeirão, esperando o ônibus Neves, lotado
Esmeralda,
lá.
Esmeralda, Betim, tudo tem. Isso é alternativa, chama de transporte alternativo. Eles estão querendo é uberizar todo mundo.
Na maioria dos lugares, quando tem, é a própria solução, né?
Bom, vamos por um áudio, depois próximo ponto, né? Vou abrir ele aqui.
Então nós vamos falar aí agora, né, da deflagração da greve estudantil na Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG. Os estudantes aderiram à greve que na semana passada foi iniciada pelos professores da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UEMG. Então, estamos acertando aqui o áudio. O Valdez hoje está improvisado na mesa aqui, está apanhando um pouco aqui, mas...
Deflagrada
hoje, mas a gente...
dia 3 do 5. Hoje, a UEMG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais, e veio aqui trazer informes sobre a greve estudantil que foi deflagrada hoje, no dia 3 do 5. Houve uma assembleia online puxada pelo Diretório Central dos Estudantes para pautar, né, a possibilidade de uma greve estudantil. E essa greve estudantil foi aprovada pelos estudantes que participaram dessa assembleia hoje, dia 3 da tarde. E houve 937 votos a favor da greve, 144 contras e 38 votos nulos em relação à greve. A greve estudantil, né, ela traz algumas pautas que são colocadas pelos estudantes da UEMG há muito tempo, como a construção de restaurantes universitários em todas as unidades da universidade, que são 23 unidades, e nenhuma dessas unidades tem um restaurante universitário. A colocação de transporte intercampo para que os alunos possam se locomover de um campus para o outro e possam se locomover dentro dos próprios campus onde estão matriculados. A ampliação do auxílio estudantil e que ele se torne uma lei obrigando o governo a pagar esse auxílio aos estudantes. porque o auxílio estudantil é um auxílio estudantil muito fraco, não atende a todos os estudantes que deveriam ser atendidos, que tem valores insignificantes e que não conseguem abranger todas as demandas financeiras dos alunos, que, por exemplo, o auxílio moradia do PAES, né, que é o Programa de Auxílio Estudantil da UEMG, é somente R$ 300. E ninguém consegue morar em lugar nenhum com R$ 300, né? Também temos a questão das construções dos próprios prédios da UEMG, né, porque a maioria das unidades da UEMG está situada dentro de fundações, instituições de ensino, institutos de ensino e escolas do ensino básico, né? E também, né, em prédios alugados, como por exemplo a FAE e a Escola de Design. Essa questão é uma questão que influencia muito no nosso aproveitamento dentro da universidade, porque muitas vezes a gente não consegue usufruir de muitas coisas que poderiam ter dentro de um campus próprio, né? Então, assim, tem essa demanda também. E colocando sobre a posição da reitoria sobre essa greve estudantil também, a reitoria realizou uma reunião com as direções das unidades, repassando que não aceitaria, né, greves estudantis e movimentações, manifestações estudantis que pautariam essas questões, entre outras, e que, se fosse necessário, solicitaria a utilização da força policial contra os estudantes, né, em manifestações e demais atividades. A reitoria, né, que hoje, né, tem como reitora a Lavínia, que tem um histórico de repressão do movimento estudantil dentro da UEMG há muito tempo, né, que é alinhada com o governo reacionário do Zema, que apoia totalmente, né, e não faz nada para defender a universidade que estamos, né, que é a UEMG, que a cada ano que se passa o governo sucateia ainda mais a universidade, e a reitoria não se posiciona em relação a isso. E ao contrário disso, a Lavínia fica por aí postando fotos e pagando que a universidade está tudo bem com a universidade, está tudo certo, que a universidade está mil maravilhas. A Universidade do Estado de Minas Gerais, ela ainda está aberta graças ao esforço dos professores e dos estudantes, porque se fosse depender do governo do estado e da reitoria, essa universidade já teria fechado. Por isso, os estudantes, com sua luta por direitos e uma qualidade de ensino, né, a qualidade de vida dentro da universidade, né, deflagraram essa greve hoje, né, e manteremos essa greve também por tempo indeterminado. E também essa greve em apoio à greve dos professores, que entraram em greve ontem, no dia 2 do 5 também, com sua campanha salarial. É isso, companheiros. Vamos à luta. Saudações de Nova Democracia, à Rádio Favela e ao programa Tribuna do Trabalhador.
Vamos lá, Batista, adesão dos estudantes ao movimento que os professores universitários já estão indo para cima já há alguns dias já.
Então, reforçar, né, em nome do Tribuna do Trabalhador, da Liga Operária, nosso apoio irrestrito, né, à greve dos professores, agora unificada com os estudantes da UEMG. Né, o estudante trouxe para a gente aí a realidade, né, do que transformou a universidade pública no país. A UEMG, em particular, né, passa por um processo de sucateamento que já vem de décadas. Né? Então, falta de investimento em todo tipo de infraestrutura, né? Também as condições de trabalho dos professores, salário, plano de carreira, né? Não tem nenhum tipo de assistência estudantil, tudo isso aí, né, que o estudante relatou, né, o que leva, né, os estudantes a se revoltarem. Mais do que justo essa luta. Destacar que essa greve estudantil se soma, né, a dezenas de universidades, as centenas de institutos federais de educação em que os técnicos administrativos já estão há cerca de 2 meses aí num movimento grevista crescente. Desde o dia 15 de abril, teve uma forte adesão pelas universidades, os professores, e agora, crescentemente, os estudantes estão também se incorporando ao movimento. Em alguns locais, inclusive, né, como lá no, na Universidade Federal Fluminense, na Universidade Federal de Rondônia, os estudantes estão organizando greves de ocupação, né, para exigir seus direitos. Como, né, os estudantes do próprio Estados Unidos estão fazendo, a gente vai trazer mais notícias sobre isso, mas todo mundo está certamente acompanhando. O próprio monopólio de imprensa não está tendo como esconder, né, das maiores revoltas estudantis, né, da história recente dos Estados Unidos, e essa muito combativa porque levanta a bandeira, né, da luta em defesa do povo palestino, né, contra a ocupação, contra o genocídio, né, e nós vamos também trazer um pouco mais adiante mais informações. Então, nossa saudação, né, e dizer que, né, esse é o caminho da luta. Inclusive, né, Magrão, o 1º de maio, esse foi um tema muito presente, né, no ato político que a gente realizou lá na sede do Sindicato Marreta. Inclusive, teve um professor, né, representante do comando de greve da Universidade Federal de Ouro Preto, que trouxe alguns relatos, tinham estudantes lá presentes, mas, sobretudo, os operários e os companheiros da nova diretoria do Marreta. Podia falar um pouco para a gente como que foi essa celebração altiva, né? Nós estivemos presentes lá no feriado agora do 1º de maio, participando dessa celebração.
Bom, essa celebração foi no caráter do 1º de maio, porque o 1º de maio ele não é festa, o 1º de maio não é palanque eleitoreiro, o 1º de maio é o dia da gente elevar o mais alto a bandeira dos heróis de Chicago, dos companheiros combatentes que tombaram em combate numa histórica greve no qual lutavam pela redução da jornada de trabalho, que antes era estressante, que ia de 12 a 16 horas por dia. E eles estão querendo fazer isso hoje. Olha só para você ver. Tem gente que foi para o 1º de maio, nesses atos festivos aí, que defende essa questão dessa uberização, que é escravizar o trabalhador e colocar ele mais de 12 horas trabalhando por dia e só receber na hora do carro em movimento. Então isso é uma forma de manchar, macular o nome desses companheiros de Chicago, desses bravos companheiros que dirigiram, estiveram à frente da luta lá em 1º de maio de 1886. Então, no Marreta, foi feita essa celebração, teve a fala, como você falou, de comando de greve da
Federal do Ouro Preto, FOP.
Da Universidade Federal de Ouro Preto, teve fala de professor estadual lá dos companheiros do Sindiut de Vespasiano e São José da Lapa, teve fala de operários da construção civil, teve fala dos estudantes da UENG, estudantes da UFMG. Então foi um ato bastante representativo, que tem muita gente que quer sair gritando pela rua, fazendo e acontecendo, mas que seria, se a gente fizesse, seria só mais um ato no 1º de maio e tal. Então, para nós, o essencial foi sentar, discutir, debater a situação de hoje, como é que a gente tem que fazer, e total apoio às lutas que estão ocorrendo nesse momento, e fazer grandes mobilizações mesmo, preparar comitês e ir preparando essa greve geral de resistência nacional, que está passando da hora. Já tem aí, até do lado de lá, quem participou desses 1º de maio viu, as pessoas já estão questionando isso. Isso foi o exemplo que teve nos atos nas praças, não é não, Batista?
Então, destacadamente, né, está tendo até uma grande repercussão aí no próprio monopólio de imprensa, o fiasco que foi, né, o ato principal, né, convocado pelas centrais governistas e chapa branca, né, desse sindicalismo pelego, né, que agora altamente governista, né, comprometido aí com o governo de coalizão reacionário, fizeram o palanque lá para o presidente da República, Luiz Inácio, né, e na ocasião, né, apesar de todo o dinheiro envolvido, toda a estrutura, todo o peso que teve, né, foi extremamente esvaziado, né, o próprio Lula, né, deu um recibo lá, né, querendo dar uma de João sem braço, fez um comentário lá como se, não, o ato tá vazio e tal, temos que trabalhar mais e tudo, como se ele mesmo não soubesse qual que é a motivação disso, né? O fato da gente ter um governo hoje em que ele é um representante de proa das classes dominantes, né? Que quem tá dando todas as cartas é o Arthur Lira, um governo que segue sendo tutelado, né, pelas Forças Armadas, com consentimento explícito do governo acovardado, né? Então, para esconder isso, né, tentou fazer uma fala lá, mas o fato que não teve como esconder, que saiu nas imagens por todo o país e tal, é o esvaziamento do ato, né, que tinha algumas milhares de pessoas, né, um ato que se tinha uma expectativa de ser algo triunfante, né, como eles gostam de se apresentar assim, né. Então, é o sinônimo disso, né, como o Magrão falou, né, dessa decadência desse velho movimento sindical, eleitoreiro. E uma situação, né, mudando de assunto, né, mas dentro ainda desse contexto, né, é uma coisa tragicômica, né, que um ex-dirigente da Liga Operária, muito conhecido por muitos dos nossos ouvintes, né, o senhor Gerson Guedes Lima, né, que aposentou, né, sindicalista aposentado, militante aposentado, né, ele escreveu uma nota, né, para circular em WhatsApp, essa militância
de internet,
que o título da nota é: A Liga, quem diria, acabou de entrar na órbita da CUT e do PT, né? E um negócio assim, meio ridículo, porque todo mundo sabe, né, o nosso posicionamento, todo mundo que participa da luta de classes sabe que isso não tem o menor sentido. Aí ele pegou algumas informações que ele colheu aqui, acolá, né, de gente que tá de alguma maneira participando, porque ele mesmo, ele só recebe essas informações pelo zap da casa dele, né, porque ele nunca tá presente em nenhuma dessas atividades, como eu disse, é um sindicalista aposentado, né, a impressão que dá é ele que tá na órbita, né, da Lua, de Netuno, sei lá, né, então pegou o bonde andando, né, deu essa barrigada, né, que é uma expressão que a gente diz, né, na gíria jornalística, né, daquela pessoa que pegou uma informação furada e passou para frente. Então, assim, o que a gente tem, né, a dizer pro Gerson, né, que com certeza deve estar ouvindo aqui o Tribuna ávido pra gente fazer aqui alguma confissão sobre o nosso peleguismo e o nosso governismo, né? Ele com certeza deve estar lá ouvindo, né? É que, né, ele tem que buscar, né, se de fato ele quer contribuir, ele tem que buscar a voltar pelo menos a participar da luta, porque quem sabe participando ele vai pelo menos ter informações sobre o que de fato está acontecendo, né? Agora, se ele espera, né, que a gente enverede por esse caminho de degeneração, de governismo, no qual a CUT está, para ele poder justificar, né, as suas razões pela sua própria capitulação da luta de classes, eu acho que isso não é bastante improvável de acontecer, né? Bastante improvável, né? A gente segue cada vez mais firme aí, fazendo o nosso trabalho que a gente sempre fez e que um dia ele fez, né? Então, é só esse recado aí para esse nosso ouvinte, né? Dá pelo menos um momentinho, um holofote, né, para essa pessoa aí que fica sempre atrás aí das suas redes sociais.
Ô Batista, eu queria pegar só um ganchozinho aqui. Você falou do 1º de maio esvaziado lá em São Paulo. Mas agora eu penso o seguinte: como que você, que fala que não, eu sou povo, como fala aí o Pelego Morre aí, né? É povo. Agora, vai lá subir num palanque onde está um governador que está fazendo um massacre lá em cima do povo pobre, que sai daqui, vai lá puxar saco de Israel, puxar saco do Netanyahu, e aí quer que o povão vai fazer o que lá, velho? Então, esse caminho que tá o país, que tem que exige cada vez que o povo levante, que os trabalhadores tomem sua posição e vai para cima.
E essa incoerência é um dos motivos pelos quais, né, se explica o esvaziamento desse ato e do conjunto das iniciativas aí da falsa esquerda, particularmente dos movimentos governistas. Porque tudo bem, uma coisa é você fazer na campanha eleitoral, antes de você ser governo, você prometer. Outra coisa é um ano de governo.
Um ano e meio, quase.
E a revogação da reforma trabalhista, né? Cadê? E aí eu quero pegar, assim, num ponto, né? E vamos dizer assim, colocar o dedo na ferida para demonstrar como que essa incoerência que o Valdez denunciou, né, ela explica, né, esse esvaziamento político do oportunismo. Vamos pegar o exemplo aqui sobre a situação lá em Gaza, a situação de, né, lá da resistência do povo palestino. O Luiz Inácio, né, para se projetar, ele fez algumas falas, né, dúbias de toda forma, mas dando a entender, né, uma denúncia, né, ao genocídio do povo palestino. Isso não faz nem 2 meses, 50 dias, quando muito. E agora, né, o governo dele fecha um contrato com uma das principais empresas que estão promovendo o genocídio na Palestina, uma empresa sionista israelense, a Elbit, né, um contrato de quase 1 bilhão. Então, num dia, ele denuncia que Israel está cometendo genocídio. 50 dias depois, ele premia esse Estado que está cometendo genocídio com 1 bilhão. Esse tipo de incoerência, né, é o que faz com que, né, esses atos estejam cada vez mais esvaziados e esse governo cada vez mais desmoralizado. Tanto é, né, que foi obrigado, né, ao próprio José Dirceu, né, vir a público, né, dirigente histórico do PT, que inclusive teve um papel-chave para o PT se alçar, né, ao governo, ao representante, né, principal do poder executivo aí, desde lá da primeira eleição do Luiz Inácio, dizer, não, o governo do Lula não é um governo de esquerda, é um governo de centro-direita. Então é isso que faz, né, com que eles se unam com né, com outros reacionários, como o governador, o Tarciso, né, o governador de São Paulo, e com que, né, com uma mão, ele denuncie o genocídio palestino, com a outra mão, ele premia com 1 bilhão quem está promovendo o genocídio. Né? Então, não tem como sustentar uma posição dessa.
E por outro lado, a gente vê a manobra do alto comando das Forças Armadas, que ainda continua dando as cartas, a gente vê os latifundiários, a gente vê o Congresso aí, bancado aí por o senhor Lira e o Pachecão, controlando a situação. Ele fica ali no meio, no apaziguamento, por isso que a palavra de ordem lá dos 60 anos é não esquecer nem apaziguar. Ele fica no apaziguamento buscando a governabilidade, no qual as massas deixaram bem claro, nesse 1º de maio, que não quer. Só o fato de estar lá, na Zona Leste, um dos bairros mais populosos de São Paulo, onde tem uma tradição muito grande de movimentos de esquerda, aquele bairro ali adjacente, um ato esvaziado, é de se pensar. Da outra vez, eles, quando as massas foram para a rua, vamos ouvir as massas, e o que eles fizeram? Chamaram o GLO. Começaram a dar o primeiro passo do golpe militar contra-revolucionário. Anteriormente, lá nos levantes dos anos 70, começou a ser germinado o germe da conciliação, construindo um sindicalismo da forma que foi feito, tendo o ABC Paulista como baluarte e ele sendo alçado como lideranças bem entre aspas, né, liderança histórica do proletariado, dos operários. E aí chega a presidência, não fez nada. Chegou de segunda vez, não fez nada. Quer dizer, fez foi referendar essa política de espremeção de arrocho em cima do povo. E agora, no seu terceiro mandato, segue a mesma cartilha, querendo apaziguar, querendo segurar as massas que não estão aceitando mais essa política ditada pelo imperialismo, principalmente norte-americano. E ele fica aí como bobo da corte, como marionete na mão dessa elite, da grande burguesia, do latifúndio e do imperialismo.
E para concluir esse ponto, né, a gente gostaria de reafirmar, né, a necessidade da gente persistir na mobilização dos trabalhadores, na construção dessa greve geral de resistência nacional, né, e seguir persistentemente, pacientemente, apostando na mobilização das massas. Esse é o fator decisivo, é nisso que nós temos apostado no nosso trabalho todo dia nos canteiros de obra, nas permanentes assembleias que temos realizado com os trabalhadores, reuniões, discussões, atividades de formação política e com essa tarefa, inclusive, que a nova diretoria do Marreta está completamente comprometida. Nos chamando, né, convocamos aos outros sindicatos, às forças, né, que não concordam com essa política de conciliação, né, e de apaziguamento levada a cabo pelo governo Luiz Inácio, né, a se unir à Liga Operária, a se unir ao Marreta, né, nesse caminho da greve geral de resistência nacional, ou seja, né, levantando as bandeiras em defesa das empresas estatais de Minas, contra a privatização da CEMIG, da Copasa, da Codemig, né, também em apoio a todas as categorias em greve, particularmente a greve dos servidores públicos federais, das universidades e nos institutos de educação, né, contra o arcabouço fiscal, né, que é o teto de gastos do governo Luiz Inácio e do PT, né, em defesa da livre organização sindical, pela revogação imediata das reformas trabalhistas e da Previdência e, evidentemente, como internacionalistas, né, no total e restrito apoio à resistência palestina. Né, a Liga Operária reafirma que somente, né, a luta dos trabalhadores, né, pode defender os direitos que temos e conquistar novos direitos. Né, é isso que nós chamamos a todos a se unir.
Bom, Batista, antes de passar para o ponto aqui da bandeira vermelha, leia aqui uma mensagem da Sabrina Gurgel. Bom dia, um pastor da Igreja da Lagoinha, no dia 13 de maio, fez o seguinte comentário. Minha filha passa, eu falo.
Nossa. Como?
Vamos ler aqui, vamos ler na íntegra aqui. Bom dia. Um pastor da Igreja da Lagoinha, no dia 3 de maio, fez o seguinte comentário. Minha filha passa, eu falo. E mulherão, e dou nela um beijo na boca. Quando ela crescer e começar a namorar, eu posso dizer que fui o primeiro a beijar ela. Esse cara tinha que ser preso, é um réu, confesso. Das pessoas que riram, não eram fiéis, são cúmplices. Esses mesmos pastores da Lagoinha são os que afirmam que os gays querem destruir as famílias. Sabrina Gurgel. Aí, a notícia que saiu, acho que no jornal Tempo, repercutiu lá no Tempo, aí ela repassou aí pra gente. Os ouvintes podem seguir participando. Obrigado, Sabrina. Os ouvintes podem seguir participando. O telefone é o 3282-1045, enviando suas mensagens.
Só um comentário, Valdez, sobre essa mensagem da Sabrina. Eu vi isso circulando realmente aí nas redes sociais, gerou uma legítima indignação generalizada, né? Algo repugnante, né? Demonstra como que, né, essa gente reacionária, não se trata da questão da religião, né, o direito à religião, ao crer e não crer, é outra coisa. Essa gente reacionária que vive da manipulação da fé dos outros e da exploração dos trabalhadores, né, que são cúmplices disso, essa é a ideologia deles, entendeu? É ódio às mulheres, ver as mulheres como objeto, entendeu? Sexismo, misoginia, machismo, tudo que tem de pior. E evidentemente que esse tipo de pessoa, historicamente, no mundo e no nosso país, a gente vê isso, são as mais que se levantam hipocritamente em defesa dos bons costumes, da família, né? Então, e daí é o lado, né, da hipocrisia da moral burguesa latifundiária, né? Então, é algo que tem que ser repudiado, que tem que ser combatido, né? Mas nós temos que entender que esse combate é parte ao combate dessa velha sociedade, né? Eles vão ser... Vamos acabar com isso junto à velha sociedade, à cultura, né, que emana nessa sociedade de exploração e opressão. Né? Realmente algo revoltante, né, e que merece todo o repúdio.
É, e que merece também, por isso que a gente fala de uma nova cultura, né? Uma nova política, uma nova economia, uma nova cultura. Essa é a revolução, a nova democracia.
Pois é, então tem o Volney também. Volney que mandou aqui. Bom dia, estamos aqui na escuta, eu e o Cleitinho. Valeu, Volney. Agora, Magrão, a gente tem um ato importante, eu acho que não pode passar batido de jeito nenhum, que é a questão dos 25 anos da bandeira vermelha.
Bom, Valdez, esse ato, amanhã nós vamos fazer a celebração lá. Não deu para fazer no dia 26, porque além de cair no meio de semana, foi um mês e são dias bastante movimentados que a gente teve durante esse período, e nós deixamos para fazer no dia 5 de maio, também uma data no qual nós vamos estar batizando a praça lá, como Cesnando Alves de Brito, um grande dirigente da Liga Operária. Esse sim lutou até o último suspiro de sua vida, chamando a todos os militantes da Liga a seguir firme, e nós renderemos uma homenagem a ele, batizando a Praça da Vila Bandeira Vermelha como Praça Cesnando Alves de Brito. Essa é uma singela homenagem que vai ser feita pelas famílias do Bandeira Vermelha, que completou 25 anos, ou seja, um quarto de séculos, no qual... Belo Horizonte, Betim e todo o Brasil e boa parte do mundo viram resplandecer, viram surgir aos céus a bandeira vermelha lá no bairro Bandeirinhas no dia 15 de março, mas no dia 26 de abril viu um enfrentamento no qual tombaram dois companheiros, Helder e Erionides. Vários companheiros e companheiras ficaram feridos, mas resistiram bravamente contra uma tropa fortemente armada, com helicóptero, dois tratores, bombas e cachorro. E essas famílias resistiram, mesmo perdendo dois companheiros. E os companheiros fizeram quando tombou os dois companheiros? Juraram vingar a morte desses dois companheiros, o tempo que fosse. Então, seguir firme na luta pelo sangue desses companheiros. Esse foi o juramento dos companheiros Bandeira Vermelha, e segue firme até hoje.
E é importante destacar, a gente falou muito sobre a Bandeira Vermelha no último programa, tivemos áudios de pessoas que participaram dessa resistência, de pessoas que chegaram depois, né, e passaram a tomar parte também da luta por moradia lá em Betim, né, nessa grande batalha que ocorreu no ano de 1999, né, teve uma repercussão nacional e até internacional. E o que de mais importante, né, essa resistência nos demonstrou é a força que o povo tem quando está organizado, a força que o povo tem quando encontra uma direção à sua altura, disposta a resistir, disposta, né, a pagar o preço necessário para que o povo tenha os seus direitos, né? Então, são 200 famílias que conquistaram a sua moradia por meio da sua luta combativa, independente, né? E que depois tudo que tem lá na vila foi conquistado com a sua mobilização, o posto de saúde, a escola, a pavimentação das ruas, né? O ônibus, né? E é um povo que anda com a cabeça erguida, porque sabe que aquilo que eles têm as suas casas, né, foi fruto da sua luta, que não foi favor de ninguém, né, que não foi fruto de nenhum projeto eleitoreiro, né, mas da sua luta independente e combativa. E também, né, os trabalhadores da Vila Bandeira Vermelha, né, demonstram que é possível ter vitórias. Né? É importante destacar que essas pessoas, antes de conquistarem, né, essas casas, elas viviam no sufoco do aluguel, né, pagando quase todo o salário, né, para ter onde morar, às vezes tendo que escolher se vai pagar uma conta, se vai fazer uma feira ou se vai pagar o aluguel. Muitos, né, dentro da casa de familiares, né, todo mundo amontoado ali. Né? Então é uma luta legítima, né, dos trabalhadores. E ao saudar a bandeira vermelha, né, nós saudamos também toda a luta por moradia. O nosso apoio irrestrito a toda a luta por moradia. É um direito dos trabalhadores e é mais do que justo e necessário a luta por moradia, né, para as pessoas viverem, né, uma vida digna que todos os trabalhadores têm direito.
E foi também um divisor de água, né, que depois tinha a luta por moradia, a forma de ocupação que era feita nos bairros, vilas e favelas, antes do Bandeira, mas depois do Bandeira Vermelha, todas as ocupações, esses movimentos que foram criados aí e tal, segue mais ou menos o mesmo padrão, justamente por entender que é daquela forma mesmo que deve se lutar, cercando os lotes, dividindo e protegendo de forma coletivamente. Isso aí também foi também um passo importante para os camponeses, que os camponeses se organizam dessa forma. E, inclusive, nós tivemos apoio de várias entidades, 81 entidades, fora os movimentos que estavam apoiando aí a luta. Então, 25 anos, companheiros, não são 25 dias, é um quarto de século. É um quarto de século que o povo está dentro do seu chão.
Então, aos ouvintes aí, o convite para conhecer a verdadeira história aí da Bandeira Vermelha, lá em Betim, né, Magrão? E comprova que lutar vale a pena, né?
E vai ser 3 horas da tarde amanhã, né?
Pois é, às 3 horas. E próximo ponto aqui, Batista. Cortes no orçamento, desmonte dos órgãos ambientais estão na base da tragédia. A gente já vê que isso não tem como a gente falar com uma coisa assim, que é a natureza que tem culpa disso. É igual os alagamentos aqui de Belo Horizonte e tudo. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul parece que é mais uma dessas. Não é isso? Toda solidariedade ao povo lá no Rio Grande do Sul, que tem passado um aperto danado aí esses dias.
Então, nós podíamos primeiro colocar o áudio que a gente conseguiu, né? Para o nosso programa aí, uma moradora do Rio Grande do Sul, né, de uma cidade que foi profundamente afetada aí, né, por essas enchentes, lá de Bento Gonçalves, né? Conseguimos esse áudio por meio, né, de um companheiro nosso que é do Rio Grande do Sul e que fez contato, né, direto com o pessoal lá.
Então vamos tocar o áudio então. Aí depois você repercute.
Ciências sociais da UENG. A UENG, que é a Universidade do Estado de Minas Gerais. E venho aqui trazer informes sobre a greve estudantil que foi deflagrada hoje, no dia 3 do 5. Houve uma assembleia online puxada pelo Diretório Central dos Estudantes para pautar, né, a possibilidade de uma greve estudantil. E essa greve estudantil foi aprovada pelos estudantes que participaram dessa assembleia hoje, dia 3 da tarde. E houve 937 votos a favor da greve, 144 contras e 38 votos.
Bom, teve uma falha aqui, vamos pegar o áudio real aqui, vamos tocar aí, beleza?
Oi pessoal, aqui é a Gabriele, sou moradora de Bento Gonçalves E essa semana a gente teve o interior da cidade destruído pela segunda vez em menos de um ano. Hoje, sexta-feira, dia 3, ainda há pessoas sem resgate, sem comida. Há pessoas em locais que não tem como chegar, não tem como sair. Nós, moradores da cidade, também não temos como sair do município e não tem como ninguém entrar no município por nenhum lado nesse momento. Estamos sem água há 2 dias. Né? Alguns lugares tiveram queda de luz, mas é um sentimento assim, de impotência, porque não nos resta nada a não ser esperar, né? Isso passar, essa chuva passar. E só quando isso acontecer a gente vai ter noção do que está acontecendo, do tamanho dessa tragédia. Né? Hoje, nenhuma empresa, né? A maioria das empresas vinícolas não estão funcionando, todas dispensaram os funcionários, tanto porque o tempo está instável e a gente está tentando economizar recursos. Na quinta-feira, teve um pânico geral assim aqui em Bento. Todo mundo correu para o posto, todos os postos da cidade tinham filas o dia inteiro. E aí chegou num ponto que a gente está sem abastecimento de gasolina, porque por uma desinformação ou talvez por uma ignorância, sendo que a gente não pode sair da cidade, muita gente foi lá e encheu o tanque, sabe? Pessoas que nem vão trabalhar amanhã, né, ou hoje, ou segunda. Enfim, né, houve um pânico, assim, em mercado, tudo lotou, é um sentimento horrível, porque ao mesmo tempo que a gente quer acreditar que, tipo, vai passar, não precisa disso, é de amedrontar mesmo. Foram chuvas horríveis. Eu, na noite de segunda, terça e quarta, eu não dormi. Acredito que ninguém tenha dormido tranquilamente. Foi uma tempestade, assim, trovões, assim, de tremer a casa, literalmente. E ali tá sendo muito triste, sabe? A gente, muitas pessoas morreram, tem pessoas ainda desaparecidas. Tinha criança desaparecida, enfim, muita tristeza. Algumas pessoas perderam a vida, perderam seus familiares. E é um sentimento muito ruim, de muita tristeza. E eu espero que todo mundo se recupere o mais rápido possível, né? E que dessa vez a gente possa, né, a prefeitura, o governador, a gente possa ter alguma estratégia diferente para que ninguém mais tenha que passar por isso.
Pois é, então, passar pro Batista repercutir aqui a matéria.
Inclusive, foi publicada uma matéria no jornal A Nova Democracia, tá na capa, na página inicial lá do jornal, justamente denunciando, né, como que o que acontece no Rio Grande do Sul, né, é também em função, né, da irresponsabilidade, né, da falta de preparo, da negligência. Né, a primeira questão que a gente acha importante colocar em geral, toda vez que ocorre esse tipo de fenômeno natural, de tempestades, né, de uma grande concentração de chuvas em determinada região, né, para justificar, né, essa falta de prevenção, essa negligência, né, os governos, né, em todos os níveis, municipal, estadual e federal, porque todos eles têm responsabilidades, né, quando uma situação dessa acontece, todos esses devem, ou pelo menos deveriam, trabalhar, né, para mitigar esse tipo de situação e para prevenir o que for possível. Eles falam, não, mas é porque não tem como prevenir a situação da natureza, um fenômeno natural. Evidentemente, não tem como você saber, né, o que vai acontecer exatamente, em qual lugar exatamente. Né? Mas existe todo um conhecimento científico e técnico, né, que permite, né, que você faça projeções, né, e projetando, né, os cenários, os piores possíveis, você possa prevenir. Né? Daí o sentido dessas ações. Né? Prevenir investindo, inclusive, em infraestrutura. Maior demonstração disso, nesse mesmo local, né, onde há um ano atrás, no Rio Grande do Sul, né, 70 pessoas, há um ano atrás, morreram, né, nessa mesma região em função de chuvas intensas, né? E esse ano já são mais de 24 pessoas, né? Então todo mundo vem falar sobre El Niño, vem falar sobre essa questão climática, né? Mas esconde o que não foi feito, né? Então, né, o orçamento muito escasso, né, para prevenção de desastres, né, e mesmo o investimento, né, para ter condição de responder imediatamente, né, para resgate, esse tipo de situação, como a própria Defesa Civil, né, todas essas instituições, esses campos têm sofrido vários cortes de verbas no último período. E sem dizer do desmonte, né, dos órgãos ambientais. E comprovação maior disso, né, é o que acontece na própria esfera federal, né, que tem grande responsabilidade pela prevenção e pela resposta, né, a esse tipo de desastre. Né? Nos 10 anos de 2013 para 2023... Né, o orçamento destinado, né, para prevenção a desastres foi de 9,4 bilhões para 1,2 bilhões. Né? Então teve uma redução aí de 800%. Né? E nesse período, as únicas altas, né, nesses valores ocorreu entre 2012 e 2013. Depois, né, foi tudo ladeira abaixo. E aí a gente gostaria de denunciar, né, como que é parte de uma política e é parte de uma política genocida, né, o senhor Jair Bolsonaro, esse mesmo que cometeu, né, o genocídio na época da pandemia, né, pelo negacionismo, negando vacina, negando atendimento médico, né, ele no ano de 2022 chegou a propor um corte de 99%, né, nos recursos, né, para redução e prevenção de desastres naturais e obras emergenciais, né? Então, se fosse aprovado mais esse crime que ele tentou aplicar contra o povo, né, a queda seria de 2,8 milhões para 25 mil reais. Isso para o país todo. Né? Então é uma política, né, de negligência, uma política criminosa de deixar o povo à própria sorte. Né? Então o dinheiro do povo que deveria ser revertido para isso, dos nossos impostos, ou vão para as banqueiradas, ou vão para as emendas parlamentares do Centrão, ou vão para a farsa eleitoral, vão para tudo. Menos para prevenir, para defender a vida do pobre, né? Que a vida para essa gente não tem o menor valor, né? Então, nossa solidariedade ao povo gaúcho e nossa revolta, né, com tanta negligência, né, com esse verdadeiro escárnio com a nossa população, né, que toda vez que cai uma chuva intensa, passa por essa situação, cada vez no estado.
Bom, Batista, tivemos mais algumas mensagens. Eu vou ler uma parte de uma, que é a última, né? Do Gilberto aqui. Ele está falando aqui, aproveitando espaço, com respeito às chuvas no Rio Grande do Sul, cadê a bancada bolsonarista? E eles que dominam as redes sociais podem muito fazer uma rede para ajudar nossos irmãos gaúchos. Abraço, obrigado, Gilberto. E mando outras duas mensagens, até repercutindo a questão do que aproveitam da religiosidade das pessoas para poder enfiar um monte de porcaria. Então, valeu, Gilberto. Tem uma outra ouvinte aqui que mandou uma mensagem aqui dizendo que houve programa todos os sábados. E manda um outro negócio que eu vou ler aqui, se dá uma repercutida rapidinho. Bom dia, prezados. Ouço vocês todos os sábados e penso ser muito importante para informar a população, mas gostaria de saber o motivo de não falarem ao povo o que deve ser falado, em quem devem votar e falarem também se tem candidatos comprometidos e propostas. Não adianta ficar criticando o governo do PT. O governo do PT. precisamos nos unificar para esta extrema-direita não se fortaleça ainda mais em Minas Gerais e no Brasil. O sindicato precisa voltar a ser como antes, a voz e força do trabalhador. Abraço. Falou o nome, não.
Então, sobre esse ouvinte, né? Essa ouvinte, a gente gostaria de dizer que a gente está tentando dizer aquilo que a gente acha que deve ser dito. E o que eu acho é que, o que eu percebo é que nós temos opiniões distintas sobre o que deve ser dito para o povo ou não. Né? Nós acreditamos que essas eleições são uma farsa, né? Que ela de dois em dois anos é o jeito que as classes dominantes encontram, né? Para iludir o povo de que o povo está participando de alguma maneira. Né, na verdade, é só para decidir quem vai continuar segurando o chicote, né, no lombo do povo durante os próximos dois anos. Né, e que, pelo contrário, é importante que cada vez mais pessoas tomem consciência de que essas eleições é uma farsa, de que elas só podem conquistar direitos por meio da sua própria luta. Né, então... É isso que nós entendemos, né? Que inclusive é a única maneira que tem de combater o fascismo. A maior demonstração disso, sabe qual que é? É a atual situação do nosso país. Esse governo foi eleito para muita gente, teoricamente, para combater o fascismo. E ele chegando no governo, o que ele está fazendo? Conciliando com o fascismo, como essa postura vergonhosa de conciliação, né, com os militares, ao ponto de se negar, né, a denunciar os crimes cometidos pelos militares nesses 60 anos, né, do golpe militar, se recusar a reabrir, né, a comissão de mortos e desaparecidos políticos, né, inclusive um grande chamado que foi feito no ato realizado pelo jornal A Nova Democracia no último dia 25, é um clamor, né, a reabertura dessa comissão, né, para a gente ter mais informações, né, sobre os mortos, os desaparecidos, o paradeiro, né, daqueles que foram vitimados pelo regime militar. Né, então, essa farsa eleitoral ela só serve a essa conciliação de classes, que só serve para iludir o povo, jogar areia nos olhos do povo e manter esse sistema de exploração e opressão, né? Nós, pelo contrário, achamos que temos que enfrentar e trabalhamos para enfrentar o fascismo na mobilização das massas, na luta de classes, né? Não nessa ilusão que só, né, reforça o fascismo e todo atraso.
Bom, o Batista, acho que agora chegou o momento do editorial.
Então, vamos fazer aqui a leitura, né, do editorial semanal do jornal Nova Democracia. Pedimos aí para os nossos ouvintes acessar, né, a página do jornal. Aí você tem uma aba, né, à esquerda, chamada Situação Política, e logo uma aba Editorial. O editorial dessa semana, que é o primeiro que vai aparecer aí, que foi publicado no dia 29 de abril, o título dele é O Governo Está Colhendo o que Plantou. Acredito que casa direitinho com essas discussões que nós temos feito aí ao longo do programa. Eu vou fazer a leitura aqui e depois os companheiros vão fazer alguns comentários. Então aí, quem já se preparou, quem vai acompanhar com a gente aí pela internet, pelo computador. Editorial: O Governo Está Colhendo o que Plantou. 29 de abril de 2024. O mandatário do governo de turno, função na prática, no mínimo dividida com o presidente da Câmara, se encontra irritado com seus ministros por conta dos resultados negativos em várias pesquisas de opinião. Há 6 meses que a sua aprovação alterna entre queda, estagnação e fracas oscilações para cima. Haddad tem que deixar de ler um livro e negociar no Congresso, disparou Luiz Inácio em evento no meio desse mês. A julgar por isso, o presidente da República atribui seus recentes fracassos a uma falta de relações com o Centrão e a direita no Congresso. E nisso, ele já está plantando os próximos insucessos. Luiz Inácio está calculando o seguinte: precisa evitar quedas ainda maiores na popularidade entre as massas populares e de mais apoio entre as classes dominantes locais, pois ambos indicadores representam enfraquecimento político do governo. O que é sempre aproveitado pela oposição e pelos vorazes deputados e senadores para arrancar mais verbas, emendas e ministérios do governo, em troca tão somente de governabilidade. Além disso, Luiz Inácio sabe bem que um governo desmaiado, frágil, será demasiadamente frágil, será facilmente acossado por crises geradas pelos mesmos conspiradores que estiveram por trás da crise militar de 22 e por aqueles militares, milhares de galinhas verdes e suas dezenas de milhares ou mais de seguidores bestializados, à espera do chamado para levar um movimento de massas golpistas. Ora, apenas disperso no país. Para evitá-los, o governo pretende ceder ao Congresso as mesmas verbas, emendas e ministérios, o que fortalecerá ainda mais Arthur Lira, o presidente de fato. Mas em troca de aprovar projetos que sirvam para elevar a popularidade entre as massas, sem deixar de, no mínimo, atender aos interesses centrais das classes dominantes locais e o imperialismo, e equilibrar-se no governo, na sua estratégia de mísera governabilidade a que tem sido obrigado, essa é a fórmula mágica do oportunismo. Mas a desgraça desse governo é que nem ele e nem ninguém pode servir a dois senhores. Ao aprovar medidas que sirvam às classes dominantes, por exemplo, fornecendo, como já o fez, o maior plano safra da história, do qual tanto se jacta, e aprovando a reforma tributária que segue isentando indecentemente o agronegócio de pagar impostos na exportação de grãos, ele prejudica completa e perversamente as massas populares e gera frustração com seu governo. O encarecimento da cesta básica alimentar, por falta de apoio e de crédito ao campesinato pobre e médio, é consequência da sua política pró-latifúndio, assim como a falência da suposta reforma agrária sobre a qual agora tergiversa, com a proposição enganosa de entregar alguns poucos milhares de hectares de terras da União, exatamente para não tocar em um palmo de terra sequer dos grileiros ladrões de terra da União, enquanto mais de 5 milhões de famílias de camponeses pobres sem terra e de outros tantos milhões delas com pouca terra demandam um pedaço de terra ou aumentar sua pequena propriedade. Também na esfera política, não dá para se vir as dois senhores. Ao persistir em apaziguar os generais e os altos oficiais das Forças Armadas e adotar o esquecimento e silêncio quanto ao golpe de 64, o governo, pusilânime, faz tripudiar a causa progressista que clama justiça e condenação para que o golpismo não ameace o país, em total negligência e sem a mínima coerência com a retórica que lhe rendeu popularidade. O governo sabe bem que ele serve às classes dominantes e não se indispõe com os generais, mas tenta passar a imagem de que é progressista e que serve aos ricos, mas também aos pobres. Aos ricos, oferece as reformas que elevam a exploração dos pobres, o saqueio das riquezas naturais do país, o imperialismo, que destina verbas públicas aos seus negócios em detrimento da saúde e educação. Aos pobres, a pose de operário que subiu na vida, as bravatas semimentalistas, sentimentalistas e programas assistencialistas corporativistas, curral eleitoral. E mais, uma ou outra medida paliativa, que sequer compensa a alta da inflação, do desemprego, informalidade e precarização na saúde e educação públicas. Problemas que só crescem desde antes do primeiro governo do PT e que agora este quinto governo do PT aprofunda com seu programa de direita. Na esfera política, oferece aos generais muito dinheiro e esquecimento, e às famílias vítimas do regime militar oferece mais frustração com a espera pela reabertura da Comissão Especial para Mortos e Desaparecidos do regime militar. Não restam dúvidas de que os insucessos do governo, por sua política de conciliação, são tão inevitáveis quanto o aumento, na sua esteira, do poder de Arthur Lira, assim como o crescimento da extrema-direita bolsonarista e do frenesi golpista na caserna. A frustração popular com o governo não é por falta de solicitude sua com a direita, como Luiz Inácio tenta dar a impressão. A frustração popular é porque o governo é de direita, como admitiu até mesmo o insuspeito Zé Dirceu. Agora, um adendo. No estrangeiro, as persistentes manifestações e ocupações de universidades norte-americanas por estudantes em apoio à luta de libertação nacional palestina e em condenação aos crimes do sionismo, se bem não são novidades, representam o desenvolvimento daquela luta. Concentra nos Estados Unidos, as ocupações começam a ocorrer, na Europa também, com uma renomada universidade de Sciences Po em Paris. As consignas e o móvel das ocupações não são hegemonizadas, como outrora, por pedidos de paz em geral ou pela condenação dos extremos, maneira covarde de condenar os oprimidos rebelados, e sim pelo cessar-fogo tal como proposto nos termos do Hamas, pelo fim das ocupações ilegais sionistas e pela condenação dos crimes de guerra sionistas. Isso se deve ao novo nível que a própria causa palestina alcançou com o brilhante 7 de outubro, o dilúvio de Al-Aqsa. O resultado das ocupações não é trivial. Elas produzem sérias consequências, pois são ações que mobilizam e politizam a juventude norte-americana contra os planos estratégicos do sionismo, de genocídio e ocupação das terras palestinas, prejudicando-os na medida em que a cada novo crime de guerra sionista cresce o custo e ônus políticos do imperialismo Yankee e o seu governo de turno, e crescem a legitimidade e o apoio à guerra de resistência nacional palestina e as suas ações mais audaciosas e de heroísmo indômito.
Depois de um editorial desse, fica até difícil comentar, né? Mas vamos lá. Essa questão das frases que foram colocadas aí, principalmente esse subterfúgio que o presidente Luiz Inácio usa quando ele vai discutir a questão econômica e critica o ministro, o Haddad, né? Falando que Haddad tem que deixar de ler um livro e negociar no Congresso. É o desespero que está para buscar a conciliação. É aquilo que está tratando da questão da governabilidade. Então, ele como um pelego mor, ele tem que manejar de todos os lados, só que ele prefere manejar do lado das elites, do grande burguês, do latifundiário, do imperialismo, e o povo, para ele, é o povo. Só é a questão do voto cabresto aqui, como está, né? Na época de eleição, se faz alguma coisa de efeito para querer atrair o povo para o seu lado. Com os camponeses, se eu tiver alguma coisa para fazer no meu governo, se eu precisar de fazer apenas uma, eu farei a reforma agrária. Já está no quinto governo. Os camponeses estão aí, as direções camponesas perdendo a vida e tal. Os operários, agora nesse quinto mandato, revogarei a reforma trabalhista, revogarei a reforma previdenciária e tal. Não, quando assume, já não é bem assim. Aí vai contar a história do meio copo de mamão e coisa, depois de sair de uma greve de fome, e pedir paciência. Tá aí, ó, o funcionalismo público em luta, porque já não aguenta mais ficar mais de 7 anos sem reajuste e só vivendo de promessas. E aí o resultado do próprio 1º de maio. Isso aí é uma estratégia dele de governabilidade e que mostra ser miserável também, porque ele está na mão daqueles que ele pensa que está comprando para o lado dele para garantir essa governabilidade e está dando sustentação para o golpe, esse golpe contra-revolucionário em curso, no qual quem está sob o comando são os generais, né, os 5 estrelas, é o alto comando, e a grande burguesia, o latifúndio. Enquanto ele corta da educação, da saúde, ele libera para os camponeses. Na Agrishow
libera para os latifundiários.
A gente já viu aí as promessas, inclusive as indústrias de maquinários para o agronegócio já investiram grande. Aí outro dia teve um comentário, mas acabou o dinheiro, mas parece que vai ter uma outra remessa agora em agosto. Já deu milhões, bilhões pro agronegócio no começo, agora em agosto vai ter outra remessa. Então já estão até investindo em maquinário, porque tem certeza que vai sair o dinheiro. Enquanto isso, o povo, o pequeno produtor, está sendo massacrado. E outra questão, não se pronuncia abertamente sobre a questão do... Foi falado aqui das negociações com o Estado sionista de Israel, que não abre mão. Enquanto isso, nós estamos vendo pelo mundo afora, inclusive no dentro do território do imperialismo norte-americano, a juventude tomando universidade, levantando alta a bandeira da Palestina, pedindo o corte de relações com Israel, com o governo sionista de Israel. Na Europa também é a mesma coisa, e aqui fica com palavras, só palavras jogadas aos ventos. Então o governo tem que agir de fato, se quer ser conhecido e chamado de governo do povo. Que governo do povo é esse que só rende para a grande burguesia, para o latifúndio e para o imperialismo?
Bom, são 9h42, né? Mais uma mensagem aqui, tivemos mensagem do Joaquinzinho, mensagem da Thaís e também uma ouvinte lá de Santa Luzia. Vou dar uma lida aqui rapidinho, o Batista. Bom dia, pessoal. A prefeitura de BH não ter renovado o contrato... Desculpa aqui. Absurdo a prefeitura de BH não ter renovado o contrato dos ônibus suplementares. Marisa Gomes, bairro Londrina, lá de Santa Luzia. E a gente vê, o Batista, que a cartilha de ficar tentando salvar, né, esse sistema semicolonial, né, que existe no país, prossegue desde sempre, né, e levanta, a gente tem que saudar sempre, né, aqueles grandes levantes de 2013 que colocou para o povo, e o povo hoje não aceita mais ser governado como era antes. Então essa polvorosa toda deles de tapa um buraquinho ali, tapa outro aqui, inventa uma historinha ali, outra aqui, é fruto disso, porque o povo ele evoluiu politicamente. Não são mais aqueles velhos analfabetos políticos que eles manobravam, manipulavam e continuavam reinando, só com aquela fachada de popular, né? Então o editorial mostra e comprova claramente isso. E dentro desse governo, né, nós temos aí a situação do acampamento Mãe Bernadette, né, com a perseguição dos camponeses em luta, crescendo violentamente o índice de pessoas jogadas, abandonadas pelo Estado aí no meio da rua, que eles ainda têm, agora inventaram uma nova fachada, morador de rua, né? Então, isso aí é que é a situação. Vamos pular aqui para o próximo ponto aqui também, que eu acho que é importante, o programa está acelerado indo para o final. Várias manifestações em apoio à Palestina, né, ao povo palestino, e também a questão dos 29 companheiros tombados lá no, no, na luta, né, por o finalizar com esse sistema podre na Índia.
Então, ainda sobre a questão da heróica resistência palestina, trazer mais informações sobre essa grave denúncia, né, do financiamento pelo Estado brasileiro, né, da máquina de guerra sionista, né, que comete o genocídio contra o povo palestino. Né? Enquanto o povo brasileiro se levanta exigindo o rompimento das relações diplomáticas, econômicas, políticas, militares, contra todas as relações do Estado brasileiro, né, com o Estado sionista de Israel, que promove, né, o genocídio contra o povo palestino, né, o Brasil é apontado em mais um episódio de cumplicidade com esse genocídio. Né, agora é a empresa Elbit Systems, que é a maior empresa de tecnologia militar do Estado israelense. Ela foi vencedora, junto com suas subsidiárias brasileiras, a El e a Aeris, da licitação, né, do projeto VBC-OAP-155M, que é para aquisição de viaturas blindadas de combate ao buzeiro. Né, esse contrato, né, que atingirá a cifra de quase R$1 bilhão. R$1 bilhão dos nossos impostos, do nosso dinheiro, que será, né, repassado ao Estado sionista de Israel, né, para eles continuarem cometendo, né, esse genocídio que no mundo todo encontra repúdio. Né, como nós falamos das ocupações que estão acontecendo nos Estados Unidos, também na França, na Inglaterra, no Canadá, em mais de 13 países por todo o mundo. Né, afora os protestos, de várias denúncias, acusações em tribunais internacionais. E nessa semana, inclusive, né, teve o rompimento formal das relações do Estado colombiano com o Estado sionista de Israel, que é, né, a exigência que no país todo se levanta, né, o rompimento. Né, não devemos dar nem um centavo, não devemos reconhecer essa entidade que comete crimes de guerra, que comete limpeza étnica, genocídio, né, que tem sido denunciada, julgada em vários tribunais. Não adianta fazer discursos condenando e, passado alguns dias, apoiar, comprando, né, seu maquinário de guerra, apoiar com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos trabalhadores, o genocídio do povo palestino. Isso é completamente inadmissível. Né? Então, isso gerou, essa situação tem gerado ainda mais indignação e tem crescido entre a sociedade brasileira esse clamor, né, pelo fim do genocídio. Bom, Valdez, nós estamos chegando ao final do programa, né? Temos também nossas considerações finais, mas a gente gostaria aqui de repercutir, né, chamamos atenção aos nossos ouvintes, né, uma grave denúncia que foi publicada, né, pelo jornal A Nova Democracia, de um comunicado, né, da Liga Comunista Internacional, que ela convoca uma semana de ações internacionais entre o dia 26 de abril e o dia 4 de maio. Né? Logo a gente vai trazer no próximo programa também a repercussão dessas ações internacionais no mundo todo, né, que condenam os crimes de guerra do Estado indiano contra a luta revolucionária do povo indiano, dos camponeses indianos, dos povos adivases, seus povos originários, sob a direção do Partido Comunista da Índia Maoísta, que desenvolve uma poderosa guerra popular que atravessa décadas, né, em luta pela nova democracia, por soberania, pelo socialismo, né, por uma vida digna aos indianos e aos povos de todo mundo. Né, esse comunicado, ele repudia o assassinato de 29 combatentes, né, do Exército Guerrilheiro de Libertação, né, indiano, e sendo que 17 desses combatentes, eles foram executados, né, fora do confronto, ou seja, né, foram mais crimes de guerra, né, execuções sumárias cometidas pelo Estado indiano, que inclusive é denunciado que houve tortura, né, contra esses combatentes. Né? Então, o comunicado, né, esse chamado da Liga Comunista Internacional, ele se dá sobre a seguinte consigna. Né, os combatentes do Exército Guerrilheiro Popular de Libertação são imortais. Viva a Guerra Popular, dirigida pelo Partido Comunista da Índia Maoísta. Né, então, vou ler só um pequeno trecho. Né, quem quiser acessar na íntegra, né, esse comunicado e ter mais informações sobre a Guerra Popular na Índia, entrar no site anovademocracia.com.br, vocês vão ter facilmente acesso a vários links com muitas notícias, imagens, informações sobre essa luta revolucionária potente que se desenvolve no país mais populoso do mundo, né, a Índia. Então a Liga Comunista Internacional fala: condenamos veementemente as operações terroristas fascistas do Estado fascista indiano contra o Partido Comunista da Índia Maoísta, o Exército Guerrilheiro Popular de Libertação e os povos da região. Conclamamos aos revolucionários e progressistas que deem sua atenção e apoio. E o comunicado, né, ele vem sobre um título forte, né, que diz muito respeito a esse espírito, né, intrépido, né, esse espírito combativo do povo indiano. Né, o título do comunicado, que inclusive tem um link no site do jornal, né, entre aspas: quem não teme morrer cortado em mil pedaços se atreve a despedaçar o imperador. Né, então, né, repercutindo aqui, né, essa denúncia grave, né, também essa levar a nossa saudação ao povo indiano por essa luta revolucionária, por sua luta revolucionária, e conclamar os nossos ouvintes a se informarem mais sobre as revoluções em curso no mundo, as guerras populares dirigidas por partidos comunistas maoístas pelo mundo, e em particular, né, a guerra popular na Índia. Né, tem mais informações na página do jornal A Nova Democracia.
Bom, 9:53, Magrão.
Bom, também queria saudar aí os companheiros, lá da Índia, que estão levando essa luta, e dizer que há anos eles vêm resistindo e com certeza já tomaram boa parte do território e segue firme na luta. E que esses 29 que tombaram são heróis do povo e que as massas vingarão esses tomando poder. Então, queria também dar uma saudação a eles e queria já chamar aqui a questão, finalizando a minha participação, queria reforçar o chamado dos trabalhadores da Construção Civil para o dia 10 às 18 horas na nossa Assembleia lá de Prestação de Contas. Importante os companheiros participarem. E queria também reforçar dizendo aos companheiros que nesse quinto dia útil eles têm que receber todas as diferenças retroativas 1º de novembro e não fique calado, companheiro. Se a empresa não pagou, não depositou no seu pagamento essas diferenças, denuncie, vão para cima delas. E, no mais, eu gostaria de mandar um abraço a todos os ouvintes, em especial a dona Ângela, e também falar para a Lívia e para o companheiro dela, que a gente está aí, está vendo a recuperação e logo, logo nós vamos estar jogando capoeira, não é não, Derli?
Bom, Batista, suas considerações aí.
Então, gostaria de destacar, né, a necessidade né, do nosso povo seguir mobilizado, né, nesse grande movimento internacional em defesa da heróica resistência do povo palestino, né, que essa grande rebelião estudantil internacionalista, né, nos sirva de exemplo, né, esse mês, né, de maio, ele, para a comunidade palestina no nosso país, representada, né, pela Frente Árabe Palestina, né, a FEPAL, eles consideram, né, como o mês da Nakba, né, que foi o episódio da grande tragédia, né, que foi quando foi criada a entidade sionista de Israel e o grande processo de expulsão dos palestinos, de genocídio, se aprofundou em 1948. Então, né, que a gente nos some, né, a esse movimento pelo fim do genocídio, né, nos somamos, né, ao cessar fogo na Palestina dentro, né, das reivindicações colocadas na mesa pela resistência, né? Então, né, esse chamado, né, para a gente não esmurecer, né, para a gente persistir na mobilização em defesa do povo palestino, confiante na sua vitória, né, e acima de tudo, né, nos mirar no seu exemplo, né? Então, um bom dia a todos, né? No sábado que vem estaremos novamente aí trazendo as notícias da semana.
Bom, então, mandar aqui abraço a todos os ouvintes, né? Solidariedade do programa aqui, de todos nós aqui, ao povo lá no Rio Grande do Sul, que tem sofrido nesses últimos dias demais. E finalizando aqui, mandar aí o nosso sincero sentimento aí ao Antônio, à família de lá. A mãe, o Antônio é advogado do sindicato já há quase 20 anos que está lá, né? Então, nosso sentimento aí é família. Fica firme aí, companheiro. E semana que vem estaremos novamente aí e chamar todos os ouvintes. Vamos nos somar a essa luta de solidariedade ao povo palestino, que hoje é o farol que mostra que os países dominados preciso enfrentar e tem condição de derrotar o imperialismo que não deixa o povo viver em paz, não deixa o povo crescer nem nada. Então, abraço, até semana que vem.